casa, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Bem-vindos a mais um Catum Classic. Suave. Não sei, a gente não tem o nome dessa realidade. E aí?
Cara, é só Catum, só.
O nome desse é Catum Cacarequi.
Bem-vindos a mais um Catum Cacarequinha. Pô, é isso. Então, eu, Valente e Carlos. Não tem mais ninguém aqui presente nesse podcast, certo?
É. Não.
Não.
Talvez em espírito, não sei, né?
É. Verdade é que o Eru Marques tá incomunicável porque ele foi, né?
Bem, o Eru foi de base. O que aconteceu foi o seguinte. O Eru tava num bloquinho de animes, né? E foi assaltado porque ele tinha cara de...
Otaku, no Rio de Janeiro. E, por uma coincidência, ele foi assaltado no Rio de Janeiro. Olha só. Por coincidência,
ele subiu o morro e comprou o próprio celular depois de volta.
Mano, o melhor dessa história foi que a foto anterior a ele ser roubado, ele estava sendo escaralhado no grupo por ele ter uma cara de nerdola. Então, assim, eu gosto do bullying, né? O bullying saudável, né?
Inclusive, o Eru, ele deve... quando ele confundiu lá com a mulher de caixinha que tinha zoado, tá ligado? Ele deve ter sido assaltado por ela, até.
Não duvido. Caralho, falando isso, eu vi um vídeo hoje de uma menina sendo pega com, tipo, sei lá, 15 celulares na cintura que ela tinha roubado em meio de bloquinho, tá ligado?
Caralho, 15?
É, foi loucura.
É, eu não duvido de nada.
Deve ter sido lá perto do Eru.
Provavelmente um deles é o fio de tela quebrada do Eru, né?
É.
Muito provavelmente. Mas é isso, ó, qual que é o objetivo desse podcast? Você já leu o título. Se você só deu play sem ler o título, obrigado pela confiança no Catum. Mas, esse é um primeiras impressões, é o primeiro que a gente tá fazendo nesse formato, que é um classic desse modelo não Classic.
É o primeiro mesmo?
Desse modelo, sim.
É o primeiro.
De só um anime só.
É, primeiro cast dedicado somente a fazer primeiras impressões. A gente fazia isso antes na antiga banda, mas a gente nunca mais fez isso, né? Não sei por quê também.
Se o ouvinte, ele já é assíduo aqui, se não, prazer, seja bem-vindo, tá, querido? Se ele já for ouvinte, basicamente é o que a gente faz no Plus das primeiras impressões, tá ligado? Só que aqui a gente faz a nossa ideia, pegar uns anime velho, ou então uns anime que a gente deixou passar aí mais cinza ou mais recente, ver de 3 a 5 episódios, se for bom o anime. O anime foi bom,
não,
a gente
não, 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 não. 3 a 5 meu ovo.
E aumentou não, muito.
Se o anime não for bom, é 2 a 3, porra. Não.
2 a 3.
A gente começou falando assim, vamos deixar a cronologia certa. A gente falou, vamos fazer o primeiras impressões? Vamos. Aí era ou um mangá ou um anime. O mangá não tava rolando. Aí a gente falou, beleza, vamos fazer um anime então. Aí, qual que era a ideia? Vamos ver 2 episódios. Se tivesse bom, a gente ia ver 3. E a gente viu juntos, tá? A gente não viu, tipo assim, cada um viu. Talvez, se a gente fizer um bagulho antes, com pauta, talvez dê pra ver mais pra fazer um primeiras impressões. Mas, assim, é isso. A gente viu 3 agora, a gente acabou de assistir, tá ligado?
E eu tô dando a ideia de, tipo assim, de como é que possivelmente vai funcionar pro futuro, tá ligado? E, tipo assim, ninguém aqui é obrigado a ver 5, 6, 7, 27 e...
É, não precisa. É primeiras impressões, mano. É
primeiras impressões, tá ligado?
É o que deu pra ver.
E aí, tipo assim, a ideia é ver esses animes velhos, ou então os animes que a gente deixou passar nas seasons mais recentes, e trazer eles pra vocês e falar, galera, achamos que pode valer a pena, ou galera, esquece.
Na verdade é uma só, a gente tá gerando entretenimento com coisa que não merecia.
Ou merece,
ou merecia, o merece.
Cara, a realidade é a seguinte: a gente pega, aí a gente faz um plus de primeiras impressões. Antes era pra ser primeiras impressões, papapá. No final virou só um cast. A gente faz um cast de temporada, às vezes, nem toda a gente faz, quando a gente não finge que é 2012, certo? E aí, a gente não fala dos animes. A realidade é essa. Pô, a gente escaralha a opening e acaba.
Eu vou te falar um bagulho. É que daria muito trabalho e essa não é o propósito do Suave, né?
Sim.
Mas pegar, se gravasse as piadinhas que a gente fez, porra, ia ficar... Não importa o anime, ia ficar bom.
É, mas gravar uma hora e meia, velho, de piadinha.
Justamente. Antes. Por isso que não é o propósito do bagulho. Mas, quem sabe aí, se um dia tiver um apoia-se aí, que a gente já tá prometendo uns 5 anos.
É, quem sabe.
Aí a gente faz uma live fechada.
O que o dinheiro não faz, né? O que o dinheiro não faz.
Exato. Pô,
essa que é...
Inclusive é uma boa, né? Inclusive é uma boa.
Uma questão importante é que, assim, quando que a gente ia falar desse anime? Nunca.
Nunca. Nunca.
Jamais. E muitos outros animes que a gente vai comentar, que a gente tá até fazendo o balanço, né? A gente tem um cronograma, né? Que era pra intercalar Classic com Suave. E aí, na nossa métrica, assim, parando pra pensar na nossa produtividade, a gente até pensou, vai dar 27 Suaves e um Classic, né? Do jeito que a gente tá
produzindo. Uns 3, assim, com muita força de vontade.
Exatamente. Então, o que que a gente tá imaginando? É, a gente tá tendo a oportunidade de comentar de diversas obras. Esse é o primeiro experimento, com um bagulho completamente aleatório, que ninguém nem sabe que existe, certo?
É, inclusive, eu vou deixar aqui um bagulho pra vocês comentarem aí no site, ou mandar e-mail. Alguém já viu esse anime? A gente já vai falar dele, mas se você já tinha visto esse anime em algum momento da sua vida antes, manda aí, fala, porra, eu já tinha visto, da hora vocês falarem dele.
Mano, ninguém.
Comenta aí, porque eu duvido que alguém tenha visto essa merda.
Só pra ajudar os nossos ouvintes, bem, quem leu o título já sabe qual é o anime. Esse anime tá disponível, a gente viu pela Crunchyroll, então tem um oficial no Brasil. Detalhe, legenda em inglês, tá? Vários animes da Crunchyroll estão assim.
É uma barreira linguística aí, mas se você manja do inglês, vale a pena.
É, exatamente.
Mas, provavelmente, procurando na internet, você deve achar o anime com legenda portuguesa.
Ah, eu duvido muito.
Tem muito anime. Mano, tem muito acervo de fãzubi velha que tem esses animes aleatórios.
Tá, ó, eu vou falar uma coisa, Valente. O que você não pode duvidar é que o fandom do anime tenha feito um trabalho melhor que a Crunchyroll. Tipo assim, não duvide disso. Mano, o anime tá em 480p com legenda em inglês. Sinto muito dizer aí, Crunchyroll, se quiser patrocinar nós, assim, eu passo só a falar bem de vocês. Mas assim, pô, mano, não botar nem numa qualidade decente e nem ter tradução é muita sacanagem, velho. É muita sacanagem. Ninguém vai
conseguir. Inclusive,
tem
vários animes assim na Crunchyroll agora, né? Só com inglês. Inclusive, Yu Hakusho está na Crunchyroll completinho, só em inglês, tá?
Sabe o bagulho? É que, tipo, traduzir isso deve dar um trabalho do caralho, mas.
Sim.
Pelos diálogos que a gente viu ali, não é nada muito. Porra, não é nada muito absurdo, não.
Não, até por isso que eu tô falando que eu não duvido. É porque, assim, vamos ser sinceros, um anime... Porra, essa porra que a gente vai falar agora, né? Ele é um anime super obscuro, tá ligado?
Sim, sim.
Mas, assim, lá pro lado de 2007, 2006, esse anime de 2004, mas entrando nesse balaio aí, a galera traduzia Deus e o Mundo, sabe?
Ah, mano, então... vamos ser honestos, já traduziram muita coisa pior. Inclusive, na Crunchyroll, tem muito anime que sai toda temporada que é muito pior do que isso e que tá traduzido até dublado. Então, assim, né? Fica aí a questão, certo? Você já viu esse anime? Inclusive, dê opiniões aí, dê sugestões de animes que a gente provavelmente vai ignorar, tá?
Mas tu já parou pra pensar que ele não foi dublado, pelo menos, porque ele nasceu na época errada, porque naquela época quase nada era dublado. E aí, daqui uns 30 anos, a gente vai estar falando, caralho, aquele anime Isekai foi dublado, aquela bosta, tá ligado?
Sim, mas é isso que a gente...
Tu parou pra pensar nisso? Ele só tava no tempo errado, só.
Não, concordo. Isso eu concordo contigo. Tanto que, tipo, a gente teve acesso a anime dublado nos anos 90, né? E o boom de anime dublado tá acontecendo agora. pra ser, ó, vamos pegar aqui pra ser sincero, né? De 2000 e o quê? 4, posso chutar alto assim? 4, até 3, 4 anos atrás, anime dublado era nada, pra ser sincero, tá ligado?
É, porra, o One Piece foi começar a ser dublado muito tempo depois.
Mano, eu acho que, tipo assim, a gente lembrava de animes dublados que vinham pela Netflix, tá ligado? O One Punch Man foi dublado, não foi? Uma parada assim?
Não, tinha na época da Jetix lá, que teve, sei lá, dublaram Death Note, Blood Plus, Bleach.
É, mas isso aí paradas, vinha pelo antigo Animax, né? Vinha pelo antigo Animax, que depois acabou e aí foram passados os direitos. Então, assim, na verdade, eles já estavam dublados. Death Note veio até pelo Animax, nesse sentido.
Então, nessa época aí teve um movimento, mas foi um movimento bem pequeno, porque
falando de 2008.
É, né, por aí. 2008, 2010. O foda, que é tipo, o bagulho da comunidade de anime no Brasil é meio embrionário ainda.
O que me pega muito também de exigir, por exemplo, dublagem. Ninguém é que tá exigindo dublagem, obviamente. Mas é foda porque a Crunchyroll, por exemplo, tem um péssimo histórico em trabalhar com dublagem. Seja em português ou qualquer outro idioma, tá ligado? Tem diversos...
Mas você diz por escolher obra ou por trabalhar, tipo, o trabalho de dublagem ser ruim? Caiu,
os dois. O trabalho de dublagem é ruim porque eles contratam qualquer pessoa e ainda por cima pagam um pouco
não,
pra quem faz.
Não.
Acho que seja assim,
hoje é mais recente, não.
Não.
Mais recente,
eu tô
não.
Falando
talvez que os do começo das
bem
levas
do
aí,
comecinho da releva, sim. Talvez. Mas esses atuais, não, cara. As dublagens estão sendo muito bem feitinhas.
É que tem um problema e outro, certo? Tem o problema de alguns não terem qualidade, certo? Já teve isso. E aí eu tô falando, por exemplo, qualidade brasileira, obviamente, ela é muito acima da média, em comparação com o mundo, tá? Agora, quando eu falo, por exemplo, condições de trabalho, quanto se paga aos dubladores, as condições de trabalho que dão aos dubladores, mano, do que a gente tem, independente da qualidade da dublagem ser boa ou não, é de que a qualidade do trabalhador ali que faz a dublagem é péssima, tá ligado?
É, mas eu não sei o que já também, sei, porque eu já não trampo com o bagulho, né?
Então, eu faço a menor
ideia. Eu vi
ideia
muitos relatos já de pessoas que trabalharam para, que fizeram movimentos contra. E eu não tô falando que isso é exclusivo do Brasil. Tô falando de movimentos, tipo assim, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, tipo, de dubladores falando das condições de trabalhar pra fazer dublagem. O que eu tô falando, só, que eu tô expondo aqui do problema, é que não é fácil, tá ligado? Não é simples.
Não, mano, beleza.
Eu sei que esse não é o ponto, mas posso puxar um bagulho aqui, que eu já dei chilique lá no MDA, posso dar chilique aqui também?
Pode. Vai puxar um bagulho aí, mano? Tá roubando a posição do Eru?
Posto do Eru, né? É. Mas falando sobre dublagem aí, rapaziada, eu imagino que a nossa comunidade não faça esse tipo de coisa, mas, porra, xingar o Guilherme Briggs porque ele fez o trampo dele é sacanagem.
Ah, isso aí é...
Puta que pariu. A comunidade de otaku só é considerada o otaku fedido por causa de vocês, seus merda.
Ah, cara...
Vocês estão fazendo esse monte de bosta aí.
Esse é o problema dessa... Esse é o problema dessa comunidade. Pô, esse caso, a gente não comentou no caso.
Não seja um ser humano deplorável, seja uma pessoa normal, pelo amor de Deus.
O problema é esse, né? É a causa errada, o motivo errado, o que fizeram errado, tudo tá errado nessa história. Tudo tá errado. É. Só quem tava certo nessa história é o Guilherme Briggs, só pra deixar claro, tá ligado?
A vontade de que todos eles tivessem diarreia. Pronto.
Boa, dá pra substituir bem, viu?
Que é quase a mesma coisa.
Mano, o complicado dessas situações são isso. E assim, por que todo esse papo pra curar? Motivo nenhum.
Agora a gente pode ir pro anime.
Exatamente.
Motivo exatamente nenhum. O motivo é, esse anime a gente não sabe se ele tem dublagem, legendagem, porra nenhuma, mas...
A gente sabe que tem inglês.
Tem na Crunchyroll. Eu chuto, tá? Eu não quero falar o nome de site aqui, mas se você for naquele site que a galera que for na nossa idade via na época de 2010, 9, assim, talvez tu ache lá.
Eu acho que
tem
tá
site
lá.
Que existe, tem site que existe até hoje.
Não, mano, é da Ninja da Folha, mano. Aquela do... Entendeu? Aquela Ninja da Folha. O site da Ninja da Folha?
Pode crer.
Esse site eu acho que tem. Inclusive, vamos lá. De qual anime estamos falando, Valente?
A gente tá falando de Kurau Phantom Memory. É só pra... Vocês não vão procurar Kurau o nome brasileiro, mas é K-U-R-A-U.
Então, é isso que eu ia falar, mano. É que Kurau é um nome muito bacana, tá ligado?
Kurau, ele parece...
Mano, eu fiquei imaginando que seria, tipo, um anime de sci-fi indígena, tá ligado? Ia ser massa, tá ligado?
Seria incrível. Porra. Se Kurau fosse um anime de culinária.
Sim.
Seria
incrível. Mano, fosse um anime com base na produção de milho, tá ligado?
Porra, isso seria incrível. E passado em Minas Gerais, tá ligado?
Sim.
Não, e como os nomes em inglês estragam, né? Porque se ele fosse só Kurau, ia ser muito mais maneiro do que... Como é que é mesmo? The Phantom Memory.
Mano, o subtítulo é uma merda. Tipo assim...
Não, mas é muito anos 90, né?
Kurau, total.
Phantom Memory...
Não, eu tô chutando, tá? Eu tô chutando que no Japão é só Kurau.
O nome real é Kurau Phantom Memory. Não tem nome em japonês.
Sério? Não tem mesmo?
Já fizeram?
É porque os americanos tendem a cagar isso, né?
É, tem o Alternative Title, só que tá escrito em kanji, eu não sei ler kanji, mas não existe, que nem normalmente no My Anime List ele tem o nome ocidental. ocidental e oriental. Aqui só tem ocidental, então provavelmente é esse nome.
Mano, uma coisa que eu me peguei, assim, do subtítulo, é esse anime também é feito pela Bones, certo, Valente?
Quer que eu passo rapidinho aqui nas paradas?
Passa, passa, fazendo favor.
Ele tem 24 episódios, ele foi ao ar em junho de 2004 e terminou em dezembro de 2004, então foi ali uma entre temporadas ali. Ele é feito pela Bones, ele é original, ele não tem base em mangá, não tem base em nada. E episódios de 23 minutos e só isso.
Normal.
Não, nada demais.
Mano, a Bones, quando foi fazer Full Metal depois, fez Full Metal Brotherhood, pô. E tem uma parada com subtítulo, mano. Tem algum bagulho aí de subtítulo. Não sei o que que é, mas é isso porque o Brotherhood foi vir depois, né? Bem depois. Quem deu a ideia desse anime, que viu a existência dessa parada, fui eu, tá? E é porque eu vi quem trabalhou no anime. E toda a galera que fez Cowboy Bebop, fez o primeiro Fullmetal, sei lá o que, eu falei, pô, mano, grandes potencial, certo? Grandes potencial. Vi o primeiro episódio, quase não vi o primeiro episódio, assisti de novo. Aí eu descobri que, na verdade, foi um lapso temporal, porque, na verdade, tinha 3 episódios em 1. É a realidade, né? E aí, quem ouvindo isso não tá entendendo nada. O que é? Eles eram compilados? Tem uma hora de anime? Não. É só uma piada com base na narrativa.
Aí é que o momento da piada ficaria bom, mas... Né?
É, mas não deu. Cara, Kurao, qual que é a sinopse? Porra, a sinopse é foda. Porra, é uma bagunça, né? Até onde eu entendi pra dar uma sinopse pra galera. Existe a Kurao, que é uma menina, ela é filha de um cientista, esse é no futuro, 2100, né?
É, 2100, o nome do pai dela chama Espigão.
Exatamente. Exatamente. A mãe dela chama Broa.
Sim.
E tá.
E a irmã dela, que vem depois, chama Cristina.
Não, é Natalina,
irmão. Natalina.
Valeu, Natalina.
Mano, caralho, eu sabia que tu ia fazer lá isso.
Mano, pô, será que, na verdade, a piada do Diogo Defante nada mais era do que um grande plano pra fazer referência a Kurao? Fica aí.
Isso é incrível.
Fica aí, mano, explodindo cabeças aqui. Mas a ideia é, estão no futuro e o pai dela trabalha como diretor-chefe de, tipo, matriz energética, um bagulho assim lá da Lua, né? Ela tá no outro bagulho que a Lua, é um maluco que tá orbitando a Terra. É um bagulho assim, né? Tipo, super cidade futurista do caralho, um bagulho muito doido. E aí, mano, ele vai levar a filha pra, tipo, visita da criança no trabalho. E aí, o bagulho explode, um ser de energia maluco toma posse do corpo da menina. E ela vira esse Rinex, que é o ser ali. E, tipo, as memórias da menina mudaram. Mas o ser é totalmente ciente das memórias, do corpo, sei lá o quê. E a história parte disso aí, né?
Você já reparou? Agora que eu pensei. Você já reparou que esse anime, ele tem algum problema com o nome de personagem? Porque uma é nome de comida, o outro é nome de remédio, tá ligado?
Mano, é o Rinex.
O Rinex. Vou ali pegar um Rinex pra passar no olho.
É o Kurao, é o Rinex, é o Natal.
É só nome de remédio, é isso mesmo.
Então. É bizarro, né? É bizarro. Quer dizer, eu não sei o que significa pra eles, né? E, tipo assim, pro japonês, né, esses nomes.
Mano, e rapidinho, só pro nosso ouvinte.
Pro japonês não é Rinex, é Rinexu.
Meu Deus, que preconceito forte.
É verdade. É.
Não, mas tem no anime que é o Agento.
É. Pô, mas é que mas... o japonês falando inglês não dá, mano. Eles não consegue, não consegue.
Mas assim, só pros nossos ouvintes entenderem, o Lucas deu uma sinopse assim, mas basicamente, sci-fi, pedantão, tá ligado?
Eu não sei se ele parece tão pedante assim.
Ah, ele é pedantinho sim, mano. Porra.
Tu não lembra o que eu falei com 20 segundos de primeiro episódio?
Não, mas aí é porque você foi no clima. Mas, porra, ele tem ação pra caralho e, pô, comidinha.
Não, então, é isso que eu ia falar. Ó, vamos lá, vamos recapitulando. Sci-fi, pedantinho, tá bom?
Pedantinho.
Trilha sonora que no início é uma bosta, mas depois cativa.
Não, é boa. Você que tá
achando. Não, só me ganhou
no segundo
no
episódio.
Hadouken. Só me ganhou
aí, no Hadouken, é verdade. Inclusive, roubaram parte da track de Street Fighter 2 Victory, que é maravilhosa, então é boa.
Todo mundo que tá reclamando aí do porque o One Piece rouba os efeitos de sonoros de Dragon Ball. Ah, porra, é que você não viu esse. Roubou de Street Fighter, né?
Mas aí o que acontece? Basicamente, historiazinha ali de conhecimento próprio, desenvolvimento que vai levar algum caminho agora de ter umas guerrinhas e busca de governo, tá ligado? É isso.
É isso.
Mas os três primeiros episódios, como o Valente adora, são meio episódicos, só pra deixar bem
Nossa
claro.
Nossa senhora, vontade de...
Mas o final do terceiro não é mais isso. Mas o terceiro episódio já embica no bagulho que não é mais episódio.
Mas aí eu vou te falar, eu tô com a página da My Anime List aqui, e no episódio 21, o frame que tá aqui mostrando do episódio 21, é um frame de um Power Ranger, o que já me deixou com vontade de assistir.
Aí, ó, aí. Mas
Agora, pergunta, eu vou voltar a assistir?
Não vai.
Obviamente que não.
A gente tem que ser honesto. Assim, eu, que provavelmente sou mais tendencioso a ver isso aqui, existe grande chance de eu não ver, tá? Porque, mano, assim, não que ele não é interessante, é o que o Carlos falou, tipo assim, ele é pedantinho, mas eu vou uma questão pra vocês aqui também. Todo o bagulho sci-fi, tipo, esse sci-fi, tipo assim, habitantes já em outros planetas, tá, ok? Todos não são meio pedantes mesmo?
Eu acho que sim.
Porque tem que ter um exercício.
É a galera dentro do anime que todo mundo é inteligente. Só porque a gente tem duas luas, o carro voa, puta que pariu, a gente é inteligente.
Porque mesmo
todos eles têm cara de pedante.
É porque eu não consigo achar, velho. Tipo, tem uns animes, assim, a gente tava até brincando que talvez a gente fizesse, na verdade eu joguei a ideia de fazer os ova de Gun, que assim, Gun não tem nada de pedante, velho. Gun é garotinho com o olho brilhando tampando na porrada com a galera, tá ligado?
Ah, mano, tem um
Gun, cerne... tô falando de Gun, não tô falando do Last Order, não. Last Order já começa a andar pros caminhos mais pedantinhos.
Mas o que eu tô falando é que tem uma essência, tipo assim, o bagulho do pedante, o que é o pedante? O pedante é um palestrinha, certo? Tipo assim.
Não, mas eu acho que é muito do tom da obra, tá ligado? Tipo assim, eu brinquei com o pedantão, não é pedantão, tá, gente? Não é o...
Não é,
assim, o Land, alguma coisa não. Assim. O próprio Ergo... O Ergo Prox é mais pedantão, tem mais ação.
O Ergo Prox é 300% mais pedante que esse aqui.
Sim, mas tem mais ação também. O Juninho vai curtir mais esse negócio.
Mas a
Blame,
vibe...
Blame tem mais, muito mais pedante.
Não,
é muito
mas pedante. Ó, o Blame, por exemplo, porra, mano, depois que a gente gravou o cast de Blame, me acendeu muito o sinal, tipo assim, Blame ele é e não é. Porque ele é muito ação pra caralho, assim, durante a história. Ele passa pouco tempo falando da parada. Tipo...
Sim, mas o momento... Mas o problema de Blame é que, assim, Blame, ele consegue... O Nihei, ele consegue fazer uma coisa que é meio mágica, que não dá pra entender muito Blame, que é, tipo assim, ele consegue trabalhar em extremos. Então, tipo, quando tem ação, é ação juniástica, braba, tiroteio, tiro de laser no cacete A4, máquina voando pra tudo quanto é lado, maravilhoso, lindo, com a arte do cara, então fica incrível. Quando os personagens abrem a boca, super pedante pra caralho, o que que é a vida, meu Deus do céu, quais são os momentos do meu ser, por que que eu existo e o caralho. Então, como ele existe em extremos, quando você faz a metadezinha ali pra fazer a complementação, tu fala, pô, maneiro.
Ó, pra gente ajudar a gente aqui, do site significados.com, tá?
Caralho.
É, o pedante...
Caralho, tu puxou um vagalume.
É, mano, tipo
o
assim...
O maluco foi lá no aurelio.com pra ir no dicionário.
Pô, mano, vou espalhar pra... Mano, eu sou péssimo com a língua portuguesa, tá? Então eu preciso de sites pra saber o significado das coisas. Seguinte, pedante é um adjetivo da língua portuguesa que qualifica algo ou alguém que exibe modo arrogante certo grau de erudição ou cultura. Como um substantivo, o termo pedante nomeia a pessoa que aparenta ter conhecimentos que não possui na realidade. Nesse contexto, pedante é tido como um termo pejorativo, pois indica que determinada pessoa é pretensiosa a autovalorizar seus conhecimentos como se fossem superiores ao dos outros, quando na realidade não é. Mano...
Cara, então é só o charlatão é pedante. Não é isso que você tá me falando.
Sabe aquele palestrinho, o cara que tem o canal do YouTube pra falar, tipo, de um assunto que claramente ele não domina, tá ligado? Mas aí ele fala como se tivesse domínio total. A gente teve... O maior exemplo pedante que a gente teve foi da antiga Manta. A gente sabe disso.
Não sei se é o maior, né? Porque existia um outro site, irmão.
Não, bipei. Mas assim, sim. Esse é o pedante mesmo. Tipo assim, aqui assim.
Mano, assim, vamos lá. O pedante é o parceiro que mal viu o filme na vida, mas ele quer falar que o Godard é foda. O pedante isso, é esse. Isso.
Mas então, aí quando eu falo, tipo assim, quando eu penso, usando até essa terminologia aqui, no anime pedante, que é porque eu tava falando do sci-fi ser meio pedante, que até o Valente acho que concorda comigo, que é tipo assim, tem muita coisa do sci-fi que não tem como você explicar, tá ligado? Tipo assim, não tem como você... De fato, ter conhecimento da parada, saca? Uns bagulho, tipo assim, muito específico de física. Interstellar. E eu adoro Interstellar como filme, mas tipo assim...
Eu odeio Interstellar como
filme. Mas tipo assim...
E eu nunca vi Interstellar, assim, a gente tem um ponto de...
Olha só,
equilíbrio perfeito, né?
Tá vendo?
É o perfeito equilíbrio da parada. Então, mas aí qual que é a parada? Tipo assim, tem coisa ali que... Sabe o sci-fi muitas vezes para numa palestrinha de uma parada que, mano, você não tem como falar, você não tem noção nenhuma pra explicar, porque ninguém entende essa merda. E aí
tipo... A galera explicando Evangelion.
Isso.
É, não, isso. Assim, vamos lá. É, Evangelion, pedante, para um caralho. É isso aí. Se você curte Evangelion, você automaticamente é pedantinho,
sim,
tá?
Porque Evangelion tem muito disso. Um monte de conceito que não é tangível pra nós, tá ligado? E foi... Steins Gate é um pouco pedante. É bastante pedante, na verdade, tá, né?
Steins Gate é pedante.
Então, esse Kural, nessa linha do pedante que a gente tá traçando aqui...
Ele é um pedantinho,
ele é o que ele é, mas ah. ele não foca muito... Ele foca muito no sentimento, e o sentimento eu acho que é tangível. Ele é palpável pra gente falar, tá ligado? O sentimento.
Eu acho que pra arredondar aqui pro nosso ouvinte, eu acho que ele é pedantinho pelo primeiro episódio.
Isso.
Os outros dois já não é tanto. Já vai, entendeu? Primeiro episódio, principalmente a primeira parte do primeiro episódio, é bem pedantinho pra caceta.
Os outros dois é só relacionamento, só.
Os outros dois é bem mais tranquilo, tá ligado? Mais cheio de ação, e o cara... É. Tanto que, tipo assim, porra, tem aquele papo que eu fiquei zoando, tá ligado? Que é o papo quando o ser entra na Kural, né? É,
sim.
Que é o... Cara, tipo assim, tem o papo dos dois ali, do pai com ela e tudo mais e tal. É um papo chato. E olha, quem aqui é nosso ouvinte me conhece, né, mano? Pô, eu trago os documentários doidos da vida aí, tá ligado? Mas é um papo chato. É um papo de tipo, ah, mas quem é você e tudo mais e tal, mas eu sou o ser da luz e tudo mais e tal. Pô, mas você não sabe quem é você? Eu sei quem sou eu, não sei quem sou eu. O caralho é quatro.
Eu até
mas
faço um sabe tudo no final. De que, tipo, porra! Assim, o raciocínio ali, ele é bem escrito. Tipo assim, da perspectiva dos dois personagens. Mas de fato, tipo, e eu concordo com você. Pô, mano, é lerdaço. Tipo assim...
Não é isso.
Faz sentido? Pô, o primeiro, o pai é uma pessoa super culta ali e tal, porra. O cara é físico fudido, os caras é quatro. Não é uma pessoa desaculturada. E o ser é ciente das paradas. Então a conversa ali que ele tem, tipo assim... Você é minha filha ou não é? Porque ela começa a replicar o... E acho que é aí que veio o subtítulo Phantom Memories, né? Ela começa a replicar sentimentos e expressões da filha dele, né? Por estar no corpo dela. É interessante. Mas é isso. É pedante. Porque é meio...
Você ouviu o que você acabou de falar?
Então, exato. É isso.
Só isso que você acabou de falar, tipo, colocou uma pedra em cima do bagulho mostrando que é pedante, tá ligado?
Sim, mas essa parte
Valente, eu vou te falar que, tipo assim, eu concordo com o Lucas quando ele fala que os diálogos... E olha que isso é raro, hein? Isso é raro em anime. Os diálogos são bem escritos. Eles não são ruins, não, nesse anime. Eu acho que ele vai se tornando mais pedante pelo pacing da obra.
Tá lento.
Tipo assim, é lento.
É lento, é muito contemplativo, sabe?
Cara, tá mas eu achei ele um pacing bem, assim, de futurista, assim, de coisa.
Mas ele combina.
Eu acho que combina. Assim, não é uma crítica. Tipo, eu acho que isso que você tá falando, tipo assim, nada nesse primeiro episódio me faz falar que ele é ruim, tá ligado? Tipo, pô, esse bagulho é mal feito. Que nem eu falei, o texto é bom, eu concordo com você, ele acompanha a temática, mas ainda assim tem alguma coisa, mano, que não pega, tá ligado? Não sei o que é, assim, e é um bagulho que eu adoro, temática que eu adoro, mas é meio panza, tá ligado? É meio lento. Eu não sei, não tenho nenhum termo pra explicar essa porra, foda-se.
Na verdade, o que me incomoda no primeiro episódio, que eu acho que é aí sim eu acho que o roteiro tem problema de ele ser truncado, é que ele é três episódios em um, sabe?
É muito estranho, mano, é muito estranho.
Nossa, cara...
Com todo respeito aí, eu não sei que a galera da Bones, quem que tava editando essa porra, mas é loucura o que eles fazem.
Você falou bem, mano. O problema não é edição ali, o problema é roteiro mesmo, cara. Porque, assim, eles fecharam o arco três vezes com o roteiro, tá ligado?
Então tipo assim... Mas é que, tipo assim, muitas das vezes, por exemplo, no primeiro episódio, o maior sentimento que eu tinha de que tava acabando alguma coisa era, tipo, ter uma musiquinha de fundo, ter um corte em determinado momento, tá ligado? Tipo, não era simplesmente o roteiro. O roteiro também é meio escaralhado pra isso, mas tipo, porra, os caras colocarem uma musiquinha de final e cortar o bagulho quando termina toda aquela conversação e tal, parece muito que tá querendo acabar o bagulho.
Então, eu acho que aí o que ficou, e eu concordo com o Valente nisso, eu acho que a edição matou a narrativa da história. Eu acho que o enredo tá querendo seguir prumo, e o enredo tá dando uma direção, tá ligado? Mas a forma com a qual eles estão fechando os pontos tá deixando a narrativa picotada, tá ligado? E isso fica muito esquisito no primeiro episódio. Os outros, em que ele só segue o fluxo de um acontecimento só, tipo, do evento que ela tá seguindo, no primeiro foi a invasão do quarto, depois foi o casamento, né? E depois o salvar o mano da nave, tá ligado? Aí esses funcionam, né? Não tem esses intervalados assim, foda-se, tá ligado?
Pô, não, nem um pouco, mas é por isso que eu falo que pra mim o problema maior aí na edição é o roteiro, porque, tipo assim, cara, tipo, beleza, a edição subiu o tonzinho, fez ali e tal, mas o roteiro, ele é blocado por natureza, tipo assim, o jeito que eles fizeram, eles blocaram, tanto que, tipo assim, termina esse arco, tipo assim, se não tivesse aquela transição e tudo mais e tal, só imagina isso, ia ser blocado do mesmo jeito, tá ligado? Pra caralho, na verdade ia ficar até estranho, sabe? Porque, tipo, tu sai de uma sensação e tu vai pra outra, é como se, tipo assim, não, eu tô sendo mó sincero, tá? Se eles pegarem pegassem aqueles três pontos que eles fizeram ali no primeiro episódio e escolhessem uma narrativa pra cada daqueles transpontos, eles conseguiriam fazer um anime pra cada narrativa daquilo.
Ah, sim. É exatamente isso que a gente falou, que tem três animes que terminou ali. E, tipo, é até estranho, vou te falar. É um exagero da parada, tipo, mas é tão estranho ver um anime. Acho que talvez porque seja 2004, mas eu acho que não, porque nessa época tinha muito mais anime gigante que continuava do que hoje. É muito estranho fechar tanta ponta tão rápido, pra anime, principalmente. Ele fecha muito temática. Tipo, uma coisa que me pegou é, no terceiro episódio, ele dá toda a estrutura do tipo assim, ela por ser um ser de energia, fudido, estão perseguindo ela. Já mostrou isso. Ele estabeleceu no primeiro episódio isso. Show. E vai trabalhar isso ao longo da parada pra mostrar que estão perseguindo ela, certo? E ele dá pistas disso no outro episódio. Show. Só que ele fecha esse bagulho tão fechado no primeiro, que você, que parece, que nem você falou, mano, vai virar episódio que não vai dar continuidade naquilo, tá ligado? Ele só fechou de vez, tá ligado? Tipo...
E não só isso, ele parece que não anda também, tá ligado? Ele vai andar no final do terceiro episódio, tá ligado?
Sim, porque ele não te deu, isso que eu falei, ele não te deu
nem
consequência.
E nem tem apresentação de personagem, praticamente.
Não apresenta nenhum personagem. Não tem, porque tem um time skip, né? A partir do segundo episódio, pro nosso ouvinte, tem um time skip. E aí, cara, tipo assim, eu nem acho que ele não anda, eu acho até que ele anda. Eu acho que ele anda estranhamente, até de uma forma muito estranha pra narrativa que a gente tá acostumada, tá ligado? O que é legal, nesse certo sentido. Sim. Porque, tipo assim, tipo, o que eu imaginaria de um anime assim, tá? Ah, teve o time skip. Então, a partir do momento que eles me dão o time skip, ia virar o caso dela se acertando ali como agente, tudo mais, tá igual o Valente falou, talvez virar meio episódico, ela resolvendo algumas coisas, talvez alguma treta com o governo, tudo mais e tal, e só no final do anime que ia resolver o negócio de aparecer o outro espectro lá de luz que ela veio junto, tá ligado? Porque, só pra explicar pros nossos ouvintes, esse espectro de luz, ele entra no corpo da Kural e ele não pode sair, ele afirma para o pai dela, a princípio, que ele precisa da outra parte dele.
É, porque
vieram
sai
dois
energia.
Espectros de luz no processo lá que deu o chablau lá no primeiro episódio.
Entender que é tipo, preciso da minha alma gêmea.
Porque ele falou que o Hinax sempre anda em par. Sempre anda em par, né?
É tipo uma barata, tá ligado? Sempre tem duas. É o pior exemplo que eu podia dar, mas é isso. Você vai entender na tua casa.
Mas, cara, ó, eu vou falar um bagulho desse anime. E eu acho que, tipo, o primeiro episódio ele é muito problemático, os outros eu acho que os outros dois é bem de boa até. Só que uma coisa que ele não é, e aí eu acho que o Carlos tocou num bagulho.
É bom, é brincadeira.
Mas aí também não é ruim, né? Eu não dá pra saber, honestamente, não dá pra saber. Não dá pra ter veredito.
Deixa eu trazer a informação aqui. Numa anime list, a nota dele é 7.3.
Ok.
Não é mal, tá bom, até. Conhecido pra caralho.
Nota boa, então. Não.
Mas é tipo, eu não sei se eu confio muito nas notas de uma anime list, porque é uma anime list.
Mas, ó, eu olhei notas dos episódios. Sabe qual episódio tem uma das piores notas? Um tem 3.8, o outro tem 3.5, e a partir daí todas as notas vão aumentando. E aí tem alguns episódios com nota 5. Tipo assim.
Como que você vê nota de episódio? Só clicar no episódio?
Só clica em episódios e aí tem um poll, aí tem o vote e tem a média das notas. Pode olhar.
Caralho, a galera não tem muito o que fazer mesmo, não, pra ficar dando nota pro episódio, né, velho?
Faz assim, vê pra mim aí qual é a nota do 21, que é o episódio.
É o do Power Ranger?
4. Nota 4?
4 de quanto?
5.
Ah, alto, pô.
Justo.
Nota alta. Não, e assim, uma coisa que não dá pra falar desse anime, e eu acho que talvez vá nessa questão da forma com a qual foi montada a narrativa da história, da forma com a qual o roteiro é e tal, ele não é mesmice, tipo assim, ele não é parecido com um anime genérico, ele não tem estruturas, tipo, a gente até lembrou, tipo assim, ele tem uma estrutura, assim, do Cowboy Bebop, não é uma produção, os caras da 4, assim, tem uma estrutura, lembra um pouco, não tô comparando qualidade nem fudendo, mas, tipo assim, ele não é parecido com o resto, ele não é parecido com nenhum anime que lança hoje, ele não é nada anime mesmice, aquela narrativinha mastigada ou longa demais, tá ligado? Que nem eu falei, ele fecha muita coisa, essa estrutura dos personagens, que nem o Valente falou, todos os personagens que apareceram, é tudo personagem pronto. Kural vem pronto, pai, só personagem pronto. O que eu, inclusive, acho mais legal e que tivesse mais nos animes, tá ligado? Mais personagem pronto do que esses personagens com desenvolvimento de merda que a gente tem, tá ligado? Tipo, todo mundo desenvolve igual. A mesma jornada do herói, mano, eu já cansei da jornada do herói, eu entendi, funciona e tal, porra, mano. Não precisa ser a mesma coisa, tá ligado? E tipo assim, eu gosto dessa ideia de personagens prontos, de ter uma identidade de personagens diferentes. Quando aparece a outra menininha que sobe cozinhar e deixou a gente com fome, tá ligado?
Coisa a gente tem que ressaltar aqui, né? Todas as comidas que apareceram, que não foram poucas, eram apetitosas.
Sim.
Mas isso não dá pra falar.
O anime, no geral, até pro padrão atual, mano, é bom em animação, mano. Tipo assim, muito bom. Tipo, muito acima da média. Num geral, acho que a direção... A gente até falou, mano, o quarto, a estética das cidades, dos robôs e tudo mais. Tipo, tudo isso, pô, irado, o design é pica, tá ligado? Os environments ali, bem estabelecidos. A gente ficou comentando da Minosa Bike lá, né, na Osasco 4.0.
É, mano, na moral, tipo assim, a gente até brincou que no futuro ali, nós estamos já no governo de Haddad, o quinto, e o pessoal fica dirigindo, tem carro que voa, basicamente, tá ligado? Mas a mina dá rolê de bike, tá ligado?
Isso não, é, não porra. Só isso, tem jornal ainda.
Tem jornalzinho.
Tem celular com tela
holográfica.
De holográfica, e tem jornal existindo no mesmo lugar, porque porra, não existe.
Sabe, mas o pior é que eu gosto desses animes pré-smartphone, porque eu acho, eu não sei vocês, mano, visualmente, os designs que eram pensados pra pré-smartphone e tal, eles eram bem irados.
Sim.
Eram
sim,
muito irados. Essas câmerazinhas que a gente tava comentando, né? Tipo, câmera TechPix, era tipo, tipo uma CyberShots mais tunadas e tudo mais. Aquelas telas holográficas, tipo assim. Porra, mano, é maneiro. Porque tinha muita diversidade, todo mundo tava indo naquela parada como vão ser as coisas, tá ligado? Então, tipo, é uma estética maneira. Assim, e eu acho que tem mais a se explorar do que hoje. Hoje, no pós-smartphone, mano, é tudo mesma telinha, mesmo celular, é só, tipo, variação de coisa que a gente já tem.
Né? É uma pena, né, velho?
Mas inclusive, você já assistiu série televisiva que foi feita antes do smartphone?
Sim, claro. Sim.
Tipo, por exemplo, 24 horas.
Sim, sim.
Onde uma das ferramentas principais dele era um celular de flip.
Sim.
Mano, eu vou te falar,
uma agonia de assistir que é bizarro, tá ligado?
Que isso, irmão? Eu adoro quando você faz essas coisas dos anos 90 e tu tem a cena irada do cara abrindo o celular de flip com uma mão só, que ele só dá
não, gás, isso é bom, gás. Mas tu não sabe a agonia que é. Tipo, obviamente que pra época ia fazer sentido, mas tu não sabe a agonia que é ver um cara que tá combatendo o crime internacional nos Estados Unidos procurar um orelhão porque ele tá sem celular. Você não sabe a agonia que é.
Maravilhoso. Mas isso dá uma dinâmica muito massa pra parada,
puta,
velho.
Puta que pariu. Você só fica pensando, irmão, você só tem 24 horas pra resolver esse problema, pô, e você tá indo atrás de um orelhão, vai tomar no cu, porra.
Aí eu vou te falar.
Tu devia ter 35 celulares no seu carro, porra.
Pré-smartphone, toda a cena de espião tinha o montagem da câmera, preparar pra filmar o cara na beirada, filmando a parada. Hoje, mano, só o celular, mano.
Ah, hoje em dia, você puxa GoPro, o dedo pra cima, já tá em live no Instagram.
Porra, mano. GoPro, celular, o James Bond vai filmar a parada, ele põe uma câmerazinha de GoPro, deixa a parada lá e vai embora. Porra, mano, uma merda, velho. Uma merda. Não tem mais.
Ô, Valete, você tá falando disso? Eu tô revendo Sopranos, né, velho? Quando o nosso querido Sopranão lá puxa aquele trombone, mano, aquele tijolo do celular.
Pô, é muito bom.
Aquilo, mano, na moral, o celular é do tamanho da cabeça dele, velho. Maravilhoso aquilo.
Nossa,
mano,
eu pensei, porra, que tu ia falar outra coisa. É.
Da outra cabeça dele. Mas, ó, isso é uma parada legal de ter visto um anime, tipo assim, de 2004. Ele... É que esse não é tão... Eu não acho que ele é datado. Até porque
não,
é muito
também
diferente.
Não, também não achei, não.
Ele não é datado. Mas é estética.
Até por causa que é o que a gente falou, né, Lucas? A animação é muito boa. Sim. E a estética... E é uma estética futurística que foge do padrão, né, velho? Então, não é assim, entre aspas, foge do padrão, né? Tem coisas ali que seguem o padrão de estética futurística. Mas ele tem o esmozinho de tratar essas pequenas coisas que a gente tá comentando agora.
O character design é muito bom, muito bom. O cara é bom mesmo. Quem fez os designs e tal. É que, porra, ele não tem aquela estética animezinho de hoje em dia, né? Que todos têm.
É, a estética dele é mais melancólica.
É mais final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Os animes nessa época... Tinha muito dessa vibe, né, cara? Sim. Os animes dessa época.
Inclusive, eu acho que quem curte esses sci-fis, Ghost in the Shell, ou Cowboy Bebop, ou o que é que seja, tipo assim, dessa pegada, pegada, tá ligado? Eu acho que vai curtir de você ir. Porque ele, não, você não vê animes como esse, com essa identidade hoje em dia. Não se faz mais, tá ligado?
É bem difícil.
O último que eu tive uma esperança foi o Psycho Pass. Grande primeira temporada e decai muito. Mas, tipo assim...
Aí, mas mesmo assim, mesmo a estética é bem diferente.
É bem diferente, é muito diferente. Não chega perto. Então, é um tipo de identidade que ou você vai rever alguma coisa já boa dessa época, né? Ou, mano, é isso. São essas... É, eu não diria que é uma Hidden Gem, porque a gente viu 3 episódios e ele é ok, tá ligado?
É, okay. Não foi tão bom assim.
É, não foi um bagulho que a gente olhou e falou, pô, caralho, nossa, é um puta anime. Pode ser, pelo que a gente dá pra ver na nota dos episódios, tipo assim, parece que ele melhora, porque as notas vão melhorando muito, ele começa a ter várias notas altas nos episódios a partir dali, tá ligado? Porra, provavelmente...
Mas como são primeiras impressões, a gente não
tem como saber.
A necessidade, né?
Exatamente, exatamente. Mas vou te falar do que poderia ser de qualquer anime que a gente pegar.
Nossa, do que poderia ser, tá excelente.
Porra, mano, a gente pegou uma temporada de 2012, irmão, que a gente, porra, o melhor anime era o anime das fadas lá, tá ligado? Pós-apocalíptico, do ácido maluco. E você, porra, mano, tá bom, né? Tá valendo, primeiras impressões, inclusive o ouvinte pode deixar, né? Se ele já viu o Kurau? Não viu, não mente.
Não, queria levantar uma informação aqui.
Não, fala.
Os nossos ouvintes não viram, mas tem um deles que chama Elvis Kleber.
Nossa, o Elvis Kleber.
Que tá no Plan to Watch dele aqui.
Porra, Elvis Kleber, eu sei, você é um cinéfilo de primeira. Você é um cara que toda vez que assiste uma parada faz threads e mais threads no Twitter. Elvis Kleber, por favor, assista Kurau e faça suas reviews de Kurau e traga pra gente. Por favor, cara. Por favor.
Pode ser no Twitter mesmo, tá show.
Pode ser. Siga no Twitter, eu vejo.
Faz no Twitter e manda um comentário lá pra gente, ó. Fiz lá no. Mandei no Twitter.
Por favor, nosso cinéfilo de plantão, Elvis Kleber, cara.
Marca a gente no Twitter.
Mano, você tem uma missão, cara. Por favor, é muito bom. Os ouvintes ficam
tudo. Principalmente se você quiser fazer uma review detalhada do episódio 21.
Cara, Elvis, seguinte, proposta, vamos fazer uma proposta boa pro ouvinte? Se você ver esse anime e fizer uma boa review em texto, a gente posta no site. Pode mandar. Vai na fé, irmão. A gente confia em você, cara. Entendeu? Confiança total. É igual Kurau pulando do prédio, mano. Confiança total. É isso. Pô, e é isso. É um anime ok, mano. Um anime ok, pô. Dá pra ver e dá pra gostar. Não é nada mais.
Não, assim, eu vou ser sincero. Se tivesse nas Season Reviews, seria uns que eu botaria minha fezinha.
Se tivesse numa Season Review hoje, esse anime, é um dos que eu ia assistir. Se tivesse na temporada dessa temporada atual, eu teria assistido.
Eu ia botar uma fezinha, assim, na moral.
Pô, na temporada...
Uma fezada.
Não sei qual seriam os concorrentes, mas talvez.
Mano, Valente.
Mas, tipo assim, eu tenho a tendência de dropar no primeiro episódio muito grande. E eu droparia esse no primeiro episódio tranquilamente.
Pô, mas você tem a tendência de dropar tudo no primeiro episódio.
Ah, nem tudo, vai.
Cara, ó, mas ó.
Quase tudo, vai, 90%.
A gente assistiu,
Valente. Menos gigantes, meu.
Pô, a gente assistiu alguns primeiros episódios dessa temporada juntos. Mano, a gente viu High Card, cara.
High Card, bom. Pra caralho.
Calma, Valente.
Aí você tá de trollagem, né, mano?
Não tô entendendo.
Mano, o único que eu acho que tem mais potencial do que esse é aquele Hikari no lá, o Fire Hunter.
Porra, eu achei o outro mais legal.
Qual o outro?
O do
Nihei. Porra, mas aí é foda. Vamos falar de sci-fi. Aí vamos falar simplesmente dos melhores escritores de sci-fi do Japão.
Não, mas eu tô falando em comparação aos que a gente assistiu daquela vez lá.
Não, sim. O do Nihei.
Os três, o que mais me chamou atenção foi o do Nihei.
Sim, sim.
Atrás de High Card.
Não, é foda, cara. Pô, galera, você ouvir, por favor, é que a gente fez a season review, né, de 2012. Né? É, High Card é uma merda. Não dá, é horroroso.
Mano, não tem como ser ruim, porra.
A gente viu, porra.
Tem cartinha, tem poder, tem Power Ranger, não tem como ser ruim, porra.
O pior que você tá falando isso, você viu, velho. Puta que o pariu, então, mano.
Tô afirmando aqui.
É, o anime.
É excelente.
Mano, vara do Valente pra você ver. O Valente vai ficar muito feliz quando ele ver os comentários de vocês, tá? Vai ficar muito feliz.
Lembrando que todos esses comentários são embasados em um episódio que eu assisti.
Porque a gente não dropou no primeiro episódio, né, Valente?
Ah, mas até aí eu dropei os três no primeiro.
Inclusive, ele dropou o que ele gostou, tá?
Não.
Exatamente.
O Fire Hunter, a gente tinha falado de fazer watch
party. Eu já nem coloco mais os animes que eu dropei no meu My Anime List, que senão eu só ia ter dropado só.
Seu My Anime List tem uma consistência também, né?
É, eu sou consistentemente consistente em dropar animes.
É, exato. Mano.
Se uma certeza que eu tenho é que eu vou dropar alguma coisa toda season.
Muitas coisas.
Não, mas isso aí, tudo bem. Aqui. O problema é dropar tudo na season.
Mas você já parou pra pensar que eu só assisto o que é bom?
Não sei, mano.
Depende.
Não sei, velho.
Tipo o Raikard.
É, então. Já fez o seu argumento.
Tua argumentação acabou de cair.
Já fez seu argumento, irmão. É isso. Ouvinte, por favor, comente de curar. O que você achou desse formato? Pô, não tem muita coisa. Primeiras impressões é isso, né?
Ah, e se vier assim, comente de curar. Ah, curau é bom pra caralho, vem do milho, docinho, vai tomar no cu. Já vai tomar no cu então, já.
Mano, a gente parou
de fazer... Se quiser fazer gracinha, já vai tomar no cu.
A gente parou de fazer o quadro do Plus de falar de comidinha. Inclusive, a gente podia voltar, porque a gente tava faz tanto tempo sem fazer, né?
Ah, mano, acabou a criatividade, né?
É que a gente não pensou mais nada. Sabe o que a gente podia fazer? Simplesmente falar de coisa que a gente já falou, porque a gente já esqueceu o que a gente falou, entendeu?
A gente poderia escolher outro tema. Ô, ouvinte, mande outro tema pra gente aí, a não ser comidinhas.
É, se você quiser continuar mandando um
histórias
top 10.
Histórias famosas da sua cidade, tá ligado? Aquelas histórias nada a ver que acontecem na sua cidade.
A gente vai abrir qualquer dia a gente vai abrir o cast falando sobre extraterrestres.
Mano, temático desse aqui, porque o Plus, depois desse, a gente vai comentar comentários desse cast, é histórias de barato que foi comentado nesse cast.
Verdade.
É bom, senão... pode ser.
Histórias de barato. Ô, ouvinte, você tem uma missão, comentário do grupo que vai vir pro próximo Plus, né, que vai ser depois, porque esse cast vai estar pronto daqui a pouco.
É, o próximo Plus deve sair em fevereiro do ano que vem, alguma coisa assim, tá ligado?
Não sei. Mas, de qualquer forma, depois desse cast vai ter um Plus, então, favor, comentar história de barata pra gente comentar lá no, na sessão de comentário, fazendo favor. Talvez a gente só pegue a melhor, tá? Tá avisando, talvez a gente não pegue a sua história, talvez só a sua história seja desinteressante, que seja a realidade.
Não, mas um dia a gente conta, velho, porque acumula. Depois a gente não tem nada, aí a gente fala da
sua. É isso. E deixa a opinião desse cast, do que você achou, você gostou, você não gostou, Curau que você não viu, o que você não achou de Curau. Então é isso, acabou, né?
É isso aí.
Acabou?
Miau é isso.
Porra, essa referência foi boa, hein?
Você tá me chamando de gato?
Ah, claro, né? Muito obrigado por ter escutado a mais esse podcast. Mas antes de ir, nós gostaríamos de te convidar a entrar em contato com a gente, seja para deixar um comentário, um feedback, uma opinião ou até mesmo um contato profissional. Você pode fazer isso pelo nosso site, catum.com.br. Lá você pode comentar diretamente no post desse programa, assim como encontrar nossas informações de contato, tanto do Catum quanto da nossa equipe. Para nos encontrar nas redes sociais, basta pesquisar Catum Podcast ou @catumpodcast. Estaremos em todas as redes sociais com esse nome. E você também pode mandar um e-mail para podcast@catum.com.br. Fica também o nosso convite para você se juntar ao nosso grupo do Telegram. Lá nós temos uma comunidade muito unida e ativa. Todos os dias você vai encontrar a galera discutindo assuntos diversos e, é claro, os últimos capítulos de mangás e informações de anime, também como informações exclusivas sobre o nosso podcast. Ah, e se você está escutando pelo Spotify, a gente vai deixar uma pool onde você pode responder uma pergunta sobre esse programa ou até usar isso de recurso para comentar sobre o podcast em si. Aproveitando a oportunidade, deixa aquela avaliação bacana para nós. Mas a gente não tá só no Spotify, não. Se você encontrou esse podcast com aquele seu colega suspeito que vende produtos sem nota fiscal, vale lembrar que nós estamos em todas as plataformas de streaming, então você pode seguir a gente na sua plataforma preferida. E se você tá pensando que o Catum é só podcast, não. Nós também temos um canal no YouTube e na Twitch, onde nós fazemos live streams e outros conteúdos em vídeo. Lembra do nome das redes sociais? Catum Podcast. Vai lá e se inscreve. Fica agora o nosso agradecimento final aos nossos parceiros, que estão junto com a gente nessa jornada. É claro, o nosso primeiro parceiro, nosso parceiro mais antigo, o MDA, o Mundo dos Animes, um podcast que lança semanalmente sobre assuntos diversos envolvendo o nosso nicho, seja animes, mangás ou temas variados. Você também vai poder escutar integrantes do Catum que fazem participações lá, assim como integrantes do MDA fazendo participações aqui. O MDA também tem seu portal, onde você vai encontrar uma variedade muito grande de notícias, informações e conteúdos diversos sobre animes, mangás e também conteúdos geeks e nerds. Outro parceiro muito importante também é a Rádio J-Hero, que publica publica os nossos programas todas as terças-feiras às 18 horas. Como o nome já diz, ela também funciona como uma rádio. Então, no grupo do Discord, você tem uma interação muito bacana durante os programas. É sempre bom lembrar também do Papo Nerd com elas. As garotas estão toda semana fazendo conteúdos em live, seja no YouTube ou na Twitch, e é sempre bom escutar e incentivar conteúdo tão diverso como o delas lá. Entrando pro balaio de podcasts parceiros, estão os nossos amigos do Sofaverso. Você já deve ter escutado eles no nosso podcast de Gravity Falls. E é claro que você já deve ter escutado a gente lá no podcast deles. Não escutou? Por que você não vai lá escutar? Eles também têm conteúdo sobre anime, sobre mangá, sobre séries, filmes, muito conteúdo que não é abordado no nosso nicho, então vale muito a pena. Assim como o Proibido Otakus, um take completamente diferente e que também, assim como o Katoon, briga contra o cronograma. Se você gosta de mangás e conteúdo sobre as revistas de mangás, vale muito a pena acompanhar o Analyzed, que na nossa opinião, produz o melhor conteúdo sobre essas revistas aqui no Brasil. Você vai encontrar informações detalhadas sobre as revistas, sobre vendas e, é claro, uma informação se o seu novo mangá favorito provavelmente vai ser cancelado. Fica um agradecimento final aos nossos parceiros que ajudam o Katoon a seguir em frente. E é claro, o nosso último obrigado a você que escutou até aqui. Até a próxima!
sabe o que é pior? Quando você falou da barata, eu lembrei de um dia que eu tava gravando o podcast.
E brotou duas baratas voadoras no teu quarto.
Você lembra dessa história? Eu tava gravando prorrogação, mano. Eu peguei.
Pô, você fala um bagulho. Foi uma coisa da minha cabeça ou aquele filme Joe e as Baratas existiu mesmo?
Existiu?
Claro que existiu.
Existiu.
Porra. Vou terminar a história só pra ouvinte não ficar sem a história. Eu peguei o inseticida. Os moleques ouviram isso, porque eu tava no meio da gravação falando, mano, brotou uma barata voadora. Entrou aqui agora. Tá quente pra caralho, tá com a janela aberta. Mano, eu peguei o inseticida e eu fui tacar na barata voadora, mano. Ela voou contra o inseticida.
Caralho.
E tipo assim, ela foi ficando branca, tipo cromada, tá ligado? E continuou voando, voando, voando. Eu dei um espaço pra trás e ela continuou voando, tá ligado? Contra o inseticida. Até o ponto que, tipo, peguei o chinelo e, tipo, bati ela no chão. Tipo assim, foda-se.
Tu gastou inseticida à toa.
Foi pra caralho.
Era, mano. Eu só tô lembrando, eu só tô imaginando uma barata cromada.
Mano, ela ficou
cheia. É a barata do Mad Max, tá ligado?
Mano, bizarro, velho, bizarro. É isso, essa é a história da barata inseticida.